Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 60ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público aqui presente e dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Bruno para que faça a leitura bíblica.
A felicidade do fiel. Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Será poderosa sua descendência na terra e bendita a raça dos homens retos. Suntuosa riqueza haverá em sua casa e para sempre durará sua abundância, como luz se eleva nas trevas para os retos. O homem bem-fazejo, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalá-lo. Eterna será a memória do justo. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é seu coração, livre de medo, até que possa ver confundidos os seus adversários. Com largueza distribuiu, deu aos pobres. Sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Range os dentes e definha. Anulam-se assim os desejos dos maus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Estando todos de acordo, fica dispensada a leitura da ata. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 631, de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2240, de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis à empresa Calduro Estudos, Projetos e Consultoria LTDA, com a base na Lei Municipal número 1248, de 12 de dezembro de 2006. A empresa a se estabelecerá no município de Pejuçara e no município de Cruz Alta, fazendo a instalação inicialmente de 67 aerogeradores em determinadas propriedades rurais aptas à produção da energia, sendo que a maioria das aerogeradores estará localizada no território de Pejuçara. O projeto eólico apresentado pela empresa contemplará uma área total contratada de 4.063,3 hectares de ambos os municípios, com ocupação efetiva de 53 hectares para instalação dos aerogeradores. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Sininho. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido, então, o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Francisco. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco. Vereador João. Vereador Adriano. Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas vereadores. Saudar o presidente Cirineu, em seu nome a todos os colegas, as assessoras Roberta e Luana, que nos assessoram essa noite. Saudar também o João Furian, nosso fiel companheiro aí nas segundas-feiras. Só rapidamente, estamos com uma pauta reduzida hoje à noite, né? Apenas um projeto entra nessa casa, um projeto muito interessante, com certeza o futuro aí da questão de energia vai ser esse aí, como a energia solar vem nos últimos anos também crescendo bastante. Eu acho que é algo muito futurista para o nosso município, com certeza será muito bem estudado, e não só pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo também. Provavelmente essa semana não vai ter reunião da nossa comissão, só semana que vem, então iremos analisar bem aí esse projeto, que com certeza é para o bem do nosso município. Só gostaria de apenas agradecer a todos os colegas que se fizeram presente aí no Baile da Pai, que foi mais uma vez um sucesso, no sábado à noite no Clube Recreativo Pedro Sarense, grande público. Agradecer em nome da diretoria, nosso presidente Vanessa, a todas as pessoas que ajudaram, né, que colaboraram para esse baile mais uma vez ser um sucesso. Parabenizar toda a organização, a banda também, que pela primeira vez esteve em Pejuçara, uma banda muito boa, e com certeza veio a engrandecer aí mais uma vez a Pai de Pejuçara. Agradecer as pessoas que colaboraram também com valores, as pessoas que compraram suas mesas, muitas pessoas compraram as mesas e doaram para outras pessoas, então, atitudes assim que fazem a diferença, não só para a Pai de Pejuçara, mas no município de Pejuçara também. A gente agradece, então, em nome da diretoria, por mais esse sucesso desse baile. E também só que gostaria aqui de me manifestar, deixar meu abraço ao colega vereador João Martins, que estava de aniversário ontem à noite. Comemoramos no sábado para o domingo no baile lá também, estava presente. Então, a gente parabeniza João pelo seu aniversário. Então, tudo de bom, muita saúde. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, nossas assessoras, seu João, que nos prestigia, e a comunidade pejuçarense que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Pejuçara. Gostaria de iniciar comentando sobre esse projeto de lei que adentrou essa casa hoje, 2240, né, em que autoriza o Poder Executivo a dar isenção de impostos, né, de TBI à empresa Calduro, né, para implementação de um parque eólico, né, daqueles cataventos aí que a gente vê nas estradas. Isso espero que seja, que consigamos implementar esse projeto. É um projeto que vai incrementar em muito o orçamento público municipal, né? E depende, pelo que eu sei do projeto aí, depende da captação dos recursos aí e da aceitação dos produtores em realizar esse projeto com a empresa. Mas certamente esse passo que estamos dando vai nos beneficiar muito em um curto espaço de tempo. O retorno será muito maior do que essa isenção que vamos conceder. Recebi algumas mensagens de pessoas que tinham a iluminação pública danificada nas proximidades das suas residências, né? Então, fui conversar com o executivo, hein? E a resposta que eu tive, que a troca de lâmpadas ela está ocorrendo a cada 30 dias, né, pela, só que o responsável por elas estava com problemas de saúde, Covid, então elas demoraram um pouco mais que o normal. Mas, em média, todos os meses são trocados 30 lâmpadas, né, um número bem, bem grande. Aí busquei mais informações, segundo os eletricistas, aí, a qualidade do material adquirido por licitação ele é inferior, né? Então não tem uma durabilidade razoável, né? E também muito se deu pela troca de postes pela RGE. A RGE faz a troca dos postes e não liga a iluminação pública. Então, os munícipes que tiverem esse problema aí, podem fazer, abrir um chamado aí pelos meios legais ou entrar em contato aí com os vereadores, que nós providenciamos o encaminhamento aí também. O final de semana que vem teremos aí o 14º Rodeio Crioulo do CTG Pialo da Amizade e o 4º Duelo Farroupilha. Convidar toda a população pejiçarense para comparecer a esse evento. Pelo que estou acompanhando e pelas redes sociais e passando lá no parque, muito bem organizado, como de costume do CTG, né? Esperamos que seja um grande evento e que a população possa aproveitar toda essa estrutura e a beleza desse evento. Há duas semanas atrás, fiz um pedido à secretária de Planejamento, por meio dessa casa, foi oficiado a ela, para que informasse a relação dos parlamentares que conseguiram empenhar ou providenciar, enfim, as suas emendas parlamentares destinadas a esse município. Então, recebi aqui a relação das emendas 2021 e 22, tá? Todas as pessoas que eu falar que já encaminharam, já entraram em contato, e o processo de aquisição do equipamento ou de construção, ele foi suspenso por conta do período eleitoral, a partir do 1º de julho, né? Então, vão ser retomadas após o pleito, né? Mas todos estão garantidos, segundo a secretária. Temos deputados de todos os partidos aqui, né? Vou elencar aqui para os senhores. Deputado Pedro Westphalen, R$50 mil repassados à PAI. Pedro Westphalen, novamente, R$50 mil para o hospital, né? Que teve um probleminha ali na... no encaminhamento da emenda, mas já foi corrigido e está confirmado. Deputada Patrícia Alba, deputada estadual, encaminhou R$50 mil para o hospital também. Deputado estadual Clair Kuhn, também R$50 mil, que também vai ser destinado ao hospital. Deputado Osmar Terra, R$668.500. Para reconstrução da ponte sobre o rio Cambará, divisa Pejuçara Cruz Alta. Deputado Marcelo Brum, R$ 382,00, aquisição de semeadora para a agricultura para a Secretaria de Agricultura. Deputado Márcio Biolchi, R$ 385,00 para aquisição de uma ensiladeira. Deputado Bongás, R$ 295,00 para construção do caminhódromo. Senador Paim, R$100 mil para aquisição de um veículo para transporte de pessoas para a Secretaria de Saúde. E senador Heinze, R$250 mil para aquisição de uma caminhoneta para a Secretaria de Saúde, para ser utilizada pela Vigilância Sanitária, pela Ambiental e Epidemiológica. Então, essas são as emendas confirmadas aí pelos deputados. Seria isso... Ah, desculpa, não podia deixar de comentar aí sobre a sabatina aí, que tivemos aí dos presidenciáveis na Rede Globo, né? fazer algumas considerações básicas ali. Vimos o total, a minha opinião, né, total desrespeito do, dos jornalistas com o presidente Bolsonaro, as entrevistas de Ciro Gomes e da Simone Tebet, perfeitos, foram profissionais, muito boas as entrevistas, e do presidente Lula também abordaram algumas questões delicadas, né, mas todas sem interrupção dos jornalistas, né, o que ocorreu com grande frequência na entrevista do, do candidato à presidência, o Bolsonaro. No debate da Band, para mim, foi uma vergonha imensa acompanhar aquilo lá, né? Nós, como agentes políticos, devemos agir com propósitos, com propostas, né? E não apenas no intuito de querer ofender e brigar com alguém. Achei o único, a minha opinião, né, o único candidato que propôs algo e não e tentou não ofender os outros candidatos foi o Felipe Dávila, do Partido Novo, né, uma atitude condizente aí com um presidenciável. Brigas frequentes aí do Ciro, do candidato Ciro com o candidato Lula também, várias polêmicas aí entre Bolsonaro e Lula, para ver quem pagava mais de Bolsa Família ou Auxílio Brasil, também nada concreto, né, nenhuma proposta boa. Perguntas distorcidas, perguntas sobre o meio ambiente para alguns candidatos, e na metade da resposta falavam em vigilância sanitária, em outros problemas que também são importantes, mas que não diziam, não tinham nada a ver com as perguntas, né? Muito distorcidas as perguntas. E todos os candidatos e jornalistas, perguntas para tentar abalar ou ofender o atual presidente Bolsonaro. Então, não me senti orgulhoso desse debate. Acho que o propósito do debate é discutir propostas e não foi o que eu vi, né? E espero que o nível dos candidatos melhore muito aí no decorrer do processo eleitoral. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador João Martins.
Boa noite, presidente, vereador Cirineu, aos demais vereadores desta casa, ao seu João Gabriel Furian, que nos assiste, nos escuta mais uma vez, nos prestigia, como sempre, à assessoria jurídica da Luana e à Roberta, nossa assessora administrativa também. Uma saudação especial às pessoas que nos escutam, que nos assistem pelo Facebook, aos internautas, né? E também ao pessoal que nos escuta através da rádio 105.9, todas as quarta-feiras. É uma satisfação imensa estarmos mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui, legislando, trazendo assuntos que a nossa comunidade quer ouvir e defender projetos, indicações, enfim, da nossa comunidade. E vou iniciar, então, aqui falando sobre esse projeto de lei 2240 de 2022, o qual o Poder Executivo pede autorização para conceder isenção de imposto de transmissão inter vivos, o ITBI, à empresa Calduro. Não analisei ainda todo o projeto, teremos esse prazo, esse tempo necessário, mas somos favoráveis a todo e qualquer projeto que venha ajudar no crescimento, no progresso do nosso município. E, pelo que sei, sobre esse projeto eólico aqui, desse parque, já há muitos anos, já vem sendo estudado, sendo feito até mesmo experiências, enfim, aqui em Pejuçara sobre isso, vendo da possibilidade, né, de se formar, então, aqui, de se colocar esse parque aqui em Pejuçara. Então, já soubemos de algumas famílias, aí, de alguns agricultores que têm esse interesse, e até no passado, quando eu era presidente, lá em 2014, recebi essa mesma empresa aqui nesta casa e emprestamos esse local, onde foram assinados diversos contratos com os produtores. Não sei se esses ainda estão em vigência ou não, mas já foi iniciado, então, lá, esse trabalho, né, sobre essa implantação desse parque. E aonde vai agregar uma receita imensa para o nosso município aí no futuro. Então, sem contar que vai movimentar durante a sua construção, aí, digamos, dessa execução dos trabalhos por muitos meses ou até mesmo anos, maior movimento no nosso comércio, maior emprego, oportunidade de emprego para nossas pessoas aqui de Pejuçara. Então, isso é importante, que vai alavancar aí. Então, devemos olhar, sim, com bons olhos, e desde que seja um projeto sério, um projeto que realmente vai trazer um grande benefício para Pejuçara, nós terá o nosso aval, o nosso apoio, e acredito que os demais vereadores também. Então, vamos ter esse prazo e nos inteirar desse projeto para podermos analisarmos e votarmos com certeza de que é o progresso para Pejuçara. Também gostaria de convidar aí a todos e parabenizar já ao grupo da Campeira, do CTG Pialo da Amizade, os quais estão aí organizando o 14º Rodeio Crioulo, o rodeio que traz a Pejuçara muitas pessoas, que traz o Estado e, além do Estado, os tradicionalistas, pessoas que gostam dessa prática, desse esporte, podemos assim dizer, que estarão em Pejuçara nos dias 2, 3 e 4. Então, teremos e convidamos a comunidade para que prestigie, para que possa descer até o parque, que possam estar presentes nesses dias aí desse rodeio. E no dia 4, no domingo, teremos o desfile cívico, e nesse mesmo dia também o CTG estará oferecendo aí, e faço parte da patronagem, tivemos uma reunião agora há poucos dias, e teremos um almoço, oferecendo um almoço a todas as pessoas que queiram aí, obviamente que com antecedência podem comprar suas fichas aí, e no domingo teremos lá então o almoço. Às vezes as pessoas vêm no desfile, já saem um pouco tarde daqui, teremos lá um churrasco, teremos lá o CTG oferecendo essas fichas a quem quiser. Então, a partir da manhã, com a patronagem, aí a gente pode organizar isso, se algum tiver interesse. Gostaria de dizer também de que, aos nossos setores públicos, há poucos dias eu acompanhei e tenho feito, e vou continuar fazendo isso, o transporte escolar, acompanhei com o meu carro, algumas linhas, e estou no aguardo aí de uma autorização para poder acompanhar, mesmo dentro dos ônibus, assim, conforme a minha disponibilidade, em alguns horários, que já fiz isso na legislatura passada, e gostaria, porque a gente recebe bastante queixas, alguns comentários do transporte escolar, e então, como legislador, a gente gostaria, sim, de ter. Então, só para comunicar aí, e outros setores também da administração, pelos quais estaremos visitando, vendo do funcionamento de certas indagações que a comunidade nos procura. Então, queremos ir nesses setores, e gostaria de dizer que não é o servidor João, é o vereador João, que está cumprindo com que ele é prerrogativo do seu mandato, e que estaremos aí fazendo a nossa parte, legislando, fiscalizando, assim como fizemos no âmbito da saúde. Há poucos dias também tivemos lá no hospital, junto com o vereador Adriano, e representando a todos, porque todos recebem comentários, recebem críticas, recebem pedidos sobre saúde, sobre obras, sobre a educação, transporte, enfim, e é a nossa obrigação, o nosso dever. Então, estaremos fazendo, a partir deste momento, visitas a alguns setores aí para analisar alguma coisa e até mesmo ajudando, né? O objetivo é esse, ajudar a melhorar a vida do município de Pedro-Sarense. Também tenho aqui em mãos o edital número 01, processo seletivo simplificado número 9 de 2022, que ainda está aberto, foi prorrogado até o dia 2, era até sexta-feira, 26, mas foi prorrogado até o dia 2. Então, está aberto aí as pessoas que querem, que buscam aí uma vaga de emprego, uma vaga de uma oportunidade, são estudantes aí que terá esse estágio remunerado. E tem diversas, para diversas áreas aí, né, que são oferecidas. Então, que busquem aí no setor da prefeitura, no RH, a sua inscrição até o dia 2, que ainda há tempo. Temos aí na área da enfermagem, né, um curso superior na psicologia, agronomia, na área do direito, educação física, arquitetura, farmácia, esses são os níveis superiores, também temos a nível médio também, alguma coisa. Aqui a administração, no setor administrativo, ciências contábeis, engenharia civil, pedagogia, técnico de enfermagem, técnico de contabilidade e do ensino médio, aí teremos para todas as secretarias também, para a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde e até mesmo para a Secretaria de Obras. Então, são oportunidades aí que essa juventude, que esses jovens que buscam uma oportunidade, que estão tendo aí através do Poder Executivo, através do Poder Público, e nós estamos aqui para divulgar, também divulgando e dizendo que procurem seus espaços, é através do processo seletivo. A gente sabe que no setor público ou entra por concurso ou por um processo seletivo e que logo, logo, acredito que não vai muito tempo, todo, e esse seria, acho que o desejo de todo administrador, o desejo nosso, principalmente, da comunidade, que todos pudessem entrar pela porta da frente nas prefeituras, nos cargos que têm. E, então, que seja esses cargos através de processo seletivo, somente processo seletivo e somente através de concurso, que acredito que muitas coisas aconteceriam de forma diferente, pessoas ainda mais competentes estariam buscando aí o seu espaço, estariam hoje no setor público. No momento, senhor presidente, essas são minhas colocações, e antes de encerrar, gostaria de agradecer as felicitações que tive, vereador Maurício, com a esposa aqui na tribuna, mas a todos os amigos, familiares, a comunidade, enfim, as pessoas que me parabenizaram. Sou muito grato por estar vivendo aqui, por, como eu disse no início, de estar hoje aqui nessa segunda-feira, completei mais um ano de vida, mais um ano experiente, então queremos estar aí, podendo fazer o bem, fazer o melhor para a nossa comunidade, para cada um aí. Mas um grande abraço, que tenha uma semana alegre, feliz, e muito obrigado por todas as felicitações. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora eu passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos. Saudar o presidente, em nome do presidente, os demais colegas, ao seu João, que nos prestigia aí nessa noite, e a Luana e a Roberta, que nos assessoram. Vou falar de um assunto que o vereador Chico já falou. Eu também ontem me preocupei com as luzes aí do centro e de alguns bairros que queimou e procurei falar com o responsável, ele me passou a mesma situação que o vereador citou aí. Até eles vão contratar mais um eletricista semana, porque o Thiago acabou pegando Covid e ficou de quarentena, então provavelmente a partir de quarta-feira já estarão refazendo a instalação dessas lâmpadas. É o Dalmir Tolfo que vai ajudar o Thiago aí, o outro eletricista, que houve uma incidência grande de fios aí, de bicos queimados, que a EGE andou trocando os postes, que nem disse o vereador, mas só para passar a comunidade aí. Se faltar alguma lâmpada aí, que procure os vereadores aí, enfim, para ir refazendo e consertando esse problema momentâneo. Queria comentar o secretário de obras aí, sábado estive falando com ele, segundo informações dele, eles irão para o Cambará essa semana, fazer as estradas do Cambará lá. Então, dizer a ele que estamos aguardando e fazer um pedido de providência aí sobre um bueiro que foi refeito, não é uma reclamação, ao lado do Scarplin. Então, como tem um outro bueiro ao lado de baixo da outra propriedade, se faz necessário fazer o mesmo trabalho lá no lado, porque senão essa água desse açude, que ele é grande, ele vai sobrecarregar o outro bueiro e vai levar embora, vai acabar levando embora por causa que a tubulação é antiga e menor. Então, pediria que eles, nessa ida ao Cambará, já fizessem esse serviço, se possível. Quanto ao projeto de energia eólica aí, eu também tenho interesse de estudar e ver o que é viável para o município. Então, fica a cargo de nós aí ler o projeto e entender o melhor lado possível aí para favorecer nós, município, e os seus habitantes aí. Queria fazer um pedido, o vereador Chico, se não me falha a memória, fez para as empresas de internet. Eu estou recebendo bastante reclamações que tem fios atados em grade, fios atados em postes. Eles, não sei se eles refazem e deixam aqueles fios antigos, ou eles vão... alguma coisa assim, porque não tem motivo de estar pendurado em grade e poste de casa. Eu acho que tem que tomar uma atitude quanto a isso para essas empresas, porque está ficando feia a cidade, parece a cidade de São Paulo até, que em qualquer poste tem 30, 40 fios pendurados aí. Então, as empresas, eles botam um fio novo, retirem o fio velho, porque deixar pendurado no poste e nas grades fica feia a cidade. Tanto se trabalha, tanto se briga por ter um bom serviço, mas que nem eu falo aqui, eles acabam esquecendo de fazer o retorno à comunidade, porque isso é sujar, a desembelezar a cidade, é sujar a cidade, deixando resíduos de materiais que não se ocupa mais. Arrebentou, retirem, peguem uma empresa que retire esse material dos postes, porque não há necessidade de estar ali, né? Eu queria fazer um breve comentário aí, falando com a prefeita, de uma resposta que ela deu da saúde. Houve, não sei se mal entendi da parte deles, a intenção não era essa, mas como vereador eu falei, não retiro o que eu falei, porque está falado, né? Foi um pedido e veio a resposta, está na minha mesa. Entendi a resposta e acabei procurando falar com a prefeita de tarde. E, pelo que ela me passou, não vai haver problemas na saúde, porque já ia ter uma dispensa formal, porque a gente teria 4 médicos por causa do Covid, bastante consultas e esses problemas do Covid aí. Mas, enfim, ela me deu certeza que, se precisar de médicos ou melhorar a situação que a população precisar, vai ser feito. Então, era essa as minhas colocações, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes, todo o público também que nos prestigia aí pelo Facebook, na nossa transmissão. É, eu gostaria de iniciar minha fala, então, comentando sobre o projeto 2240, sobre os aerogeradores, aí, as usinas eólicas. Espero que dê tudo certo neste nosso projeto, que futuramente isso dará muito retorno para o nosso município de Pejuçara e também ao município de Cruz Alta. Aí. E gostaria de dizer que eu sou favorável, assim como acredito que todos aqui também. É, eu gostaria de fazer também uma outra aqui, indicação verbal. É, ali na linha base, se não me engano, aí na entrada da propriedade do seu Sérgio Coaine, aí existe uma ponte e para fazer reparos aos bueiros que ali existem, porque está tendo muita erosão, aí, seguindo os moradores ali. É. Não vou entrar aqui em detalhes sobre os últimos debates políticos, só gostaria de dizer que eu repudio a fala do candidato Lula quando ele disse que o agronegócio é fascista e direitista. Eu, como produtor rural, me senti ofendido e acredito que todos os produtores rurais também, porque o agronegócio no nosso país é o que sustenta o Brasil. E, da mesma forma como ele ofendeu a todos os produtores rurais, se são fascistas e direitistas, da mesma forma ele vem ser comunista e esquerdista. Seria isto, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Adriano para poder manifestar na tribuna.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Cumprimentar o vereador Adriano na presidência dessa casa, em seu nome, demais colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham aqui, as assessoras e o público aqui presente, bem como aqueles que nos escutam pela rádio e estão acompanhando também pelo Face. É, vou comentar um pouco sobre o projeto de lei que ingressou nessa casa, também que alguns colegas já se manifestaram, considerando que é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, e o estudo, né, da medição dos ventos, que foi feito já em torno de 10 anos, aproximadamente, nesse período atrás, deu um sinal e um resultado, no caso daquilo que foi avaliado, né, positivo, e que dá essa perspectiva, essa possibilidade, então, da instalação da usina eólica aqui no nosso município e no município Cruz Alta, numa região que abrangeria os dois municípios. Então, o projeto que vem para isentar o ITBI, que seria um contrato que tem que ser feito com os produtores rurais, e uma negociação, enfim, de reuniões, como o vereador João falou, que já vinha acontecendo e que certamente muito mais ainda vai acontecer, mas que também ainda nesse momento não dá garantia de que vai ser instalado a produção de energia. No caso, a empresa está trabalhando para isso. E eu lembro, na época, eu era vice-prefeito, e em função dessa possibilidade, dessa questão que muitos falavam, então, vão instalar essa usina eólica? Vai ser agora, imediato? Não, eu busquei mais informações. E então, o processo, né, de produção de energia, ele é controlado pelo governo. O governo que tem essa autonomia e ele cede, então, através de concessão, para empresas, adquire, na verdade, compra energia através de leilões. Então, o que vinha acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, né, a energia hidrelétrica, né, que era a energia dos rios, era a mais utilizada, porque tinha muitos locais favoráveis e que geravam, então, uma produção de energia grande por um custo menor. Ultimamente, já os locais mais apropriados e mais adequados, com quedas de água e quedas assim, naturais, já foram se esgotando. E hoje, então, os investimentos nessa área acabam, muitas vezes, também tendo um impacto, né, com relação ao meio ambiente muito grande, por ter que fazer uma barragem que alaga grandes áreas, muitas vezes de floresta ou então até de agricultura. E eu sei que aqui na região do Rio Uruguai tem alguns projetos de barragem que algumas cidades, inclusive, vão ficar submersas, né, debaixo d'água se forem instaladas. Então, é toda uma polêmica que tem que ser trabalhada, que tem todo um custo de deslocamento. Imagine só de uma cidade toda, praticamente, tem que se deslocar, ou grande parte dela, né, tem que ser retirada, removida e transportada para um outro local, para poder, então, fazer essa barragem que vai alagar, ter água suficiente depois para produzir energia. Então, a energia eólica, assim como a energia solar, vem sendo também as alternativas que vêm surgindo, mas ainda com um custo mais elevado. E eu lembro, na época também, que tinha essa informação, e também porque em outras regiões do Brasil também, próximos ao litoral, enfim, algumas áreas, talvez, de terra não agricultável, que tenha uma valorização menor, uma possibilidade de negociação e um custo menor também para ser utilizado, então, para instalação desses cataventos, ou então, que senão, antigamente chamavam, né, mas são aeromóveis, né, que são essas torres aí que vão fazer, então, produzir energia a partir do deslocamento do ar, que é o vento que nós chamamos. Mas aqui, certamente, nós temos essa possibilidade, mas pode demorar ainda bastante tempo para ser instalado, por causa dessa situação, né, que envolve o custo e um investimento muito alto, né, de valores que tem que ser investido para fazer a instalação de todas essas torres com os seus ventiladores, sei lá, aquelas pás, né, digamos que vai ser movimentado pelo vento e que vão produzir a energia. Então, esse processo aí nós esperamos sim, e de nossa parte sabemos que se a isenção aqui é um fator também, a isenção do ITBI é um fator que vai ajudar para que essa empresa tenha um custo menor de investimento e a possibilidade de fazer com que esse processo seja mais ágil ou que seja mais viável. Nós podemos e vamos estudar, certamente, sim, e aprovar esse projeto aqui nessa casa, com todo o tempo necessário, né, com a urgência também que foi solicitada, mas com o tempo necessário para que a gente possa fazer essa avaliação aqui nessa casa. E esperamos, sim, no futuro, que no momento que houver essa instalação, certamente o município terá grandes benefícios pela produção de energia, então, que gera, como alguns colegas já falaram, além dos empregos, do trabalho que pode gerar, enfim, do investimento que as empresas vão fazer aqui no nosso município e depois também com o retorno da produção da energia. Então, seria isso nesse momento. Eu devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Antes de seguir adiante, eu só gostaria de fazer um comentário com o presidente aqui rapidamente. Nós estamos iniciando esse processo de transmissão das sessões pelo Face e nós queremos aí dizer que, aos poucos, a gente pode se adaptando, pode mudar algumas regras, vai definindo algumas questões, vai tentando fazer pelo melhor para que a gente possa levar isso como algo que vai passar essa informação de forma, como pelo princípio da transparência, que é o grande objetivo que nós fizemos e trabalhamos nesse sentido. Então, só para informar as pessoas que estão nos acompanhando e que possa ser divulgado isso, que cada vez mais tenham cidadãos que possam nos acompanhar e, na medida do possível, também que isso possa ser um espaço, né, que a gente tenha esse contato também com a nossa população, que tem acesso, então, através de acompanhar as sessões, estando em casa, sem precisar se deslocar aqui. Porque eu lembro que, alguns anos atrás, havia um trabalho muito forte. Eu lembro, na época, inclusive, que tinha jornais aqui, né, se fazia muito chamamento, né, para a população poder vir e participar e assistir. E a gente sabia que não é muito fácil as pessoas se deslocar de casa e vir até aqui. Então, agora, essa possibilidade da transmissão pelo Face dá essa maior facilidade aí para os nossos munícipes aí de Pejuçara, né, a população, os cidadãos, poder nos acompanhar. Eu proponho agora também, se não houver nada em contrário, que a gente não faça o intervalo regimental e passe adiante, já seguindo então com a nossa sessão. Se todos estiverem de acordo, nós continuamos. E aí, então, eu já convido, passando então para a segunda parte da nossa sessão, convido o secretário para que faça a leitura, se tiver matérias para serem votadas. Como nós não temos matéria hoje para ser votadas, então, eu convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Cirineu.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 5 de setembro de 2022, às 18 horas e 30 minutos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.